alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito desse programa é estudar toda a palavra de Deus, e fazemos isso porque o Senhor tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína e preciosa palavra. Mas também fazemos isso porque vocês têm escrito, compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. Conscientes, então, do privilégio de estarmos a cada dia com você, e conscientes também da responsabilidade de abrirmos a palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem e nos escrevem compartilham exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais próximos, mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ao estudarmos essa carta de Paulo aos Colossenses, com certeza nós teremos melhores condições, porque conheceremos mais o Senhor Jesus Cristo, de nos tornarmos mais semelhantes a eles. As correspondências que vocês nos enviam também demonstram muito carinho, muita amizade cristã, e nós temos sido muito gratos a Deus por essa comunhão que temos tido. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta da irmã ILP. ILP de Dom Eliseu, no estado do Pará. Essa irmã nos enviou a seguinte mensagem. Saúdo aos irmãos do Através da Bíblia. Com a paz do Senhor, eu venho parabenizá-los pelo programa e pedir oração por mim, que ando com problemas de saúde. Também peço que vocês orem por minha família. Gostaria de saber em qual canal de TV está sendo transmitido os programas da RTM. Oro pelo programa porque ele dá para aqueles que ainda não têm a oportunidade de ouvir de Jesus Cristo. No dia 24 de maio, completei 54 anos de casada. Não temos brigas nem discussões. Temos sido abençoados. Um abraço a todos e que estejam sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Querida irmã ILP, parabéns, parabéns, parabéns por essa vida longa e harmoniosa junto do seu esposo. Esse é um bom exemplo para os casais novos, pois o mundo cada vez mais assinala com a possibilidade de separação, do divórcio, práticas essas que desagradam o coração de Deus. Conte conosco, estaremos orando por sua saúde e pedindo a poderosa intervenção de Deus. Nossos programas não são transmitidos por nenhum canal de TV. O nosso ministério atualmente é apenas através da rádio, mas também podemos ser ouvidos através da internet. É só clicar em www.transmundial.com.br que todos os programas produzidos pela RTM podem ser ouvidos, inclusive o nosso Através da Bíblia. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar a palavra de Deus durante todo esse tempo. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. E também agradecemos a sua disposição em orar por nós, e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. É exatamente para orarmos que te convido agora e convido também a todos que nos sintonizam nesse momento. Vamos falar com nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela tua misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, baseados na tua misericórdia, pedimos em favor da saúde da tua filha e oramos também por todos os outros ouvintes nesse momento, aqueles que estão sofrendo com suas doenças. Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua cura conforme o teu querer sobre o teu povo para a glória do teu nome. Que o Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. E hoje o nosso objetivo é darmos sequência ao estudo do capítulo 1. Nós vamos estudar ainda nesse capítulo 1, hoje, a oração de Paulo, os versos 9 a 12, que nos mostram em detalhes esta oração que Paulo fez a Deus em favor e em agradecimento aos Colossenses. O título que eu proponho para este trecho é A Verdadeira Oração Cristã. A Verdadeira Oração Cristã. E eu gostaria de introduzir esse texto relembrando algumas verdades que nós vimos no programa passado. A carta à Igreja de Colossos é uma carta singular em sua significação. Mesmo sem ter sido fundada e organizada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, essa igreja recebeu da sua parte uma atenção especial, mesmo na condição em que ele estava, isto é, de prisioneiro, lá em Roma, na sua casa alugada. Uma das razões desse interesse talvez fosse a responsabilidade que Paulo sentia por Epáfras, provavelmente o fundador da igreja e provavelmente um dos filhos na fé do apóstolo Paulo. Epáfras possivelmente tenha se convertido quando Paulo ministrou por 2 anos e 3 meses lá em Éfeso, que era a capital da Ásia, região onde Colossos se situava. A partir, então, dessa conversão, Epáfras volta para a sua cidade e ali proclama o Evangelho de Cristo e funda uma igreja. Por isso essa atenção, por isso esse interesse de Paulo nessa igreja que ele não conhecia. Uma das possíveis razões também desse interesse do apóstolo pela igreja pode ser explicada pela relação de amizade, comunhão fraternal e ministerial também, que se pode perceber que existia entre Paulo e a família hospedeira da igreja. O senhor Filemão, a dona Áfia e o filho Arquipo, que provavelmente era o pastor da comunidade colossense. Deve-se destacar também que nessa esfera de possibilidade havia também a recém-estabelecida relação cristã entre o apóstolo e Onésimo, o seu filho na fé, gerado entre algemas, isso é, gerado enquanto Paulo estava preso lá em Roma. Paulo, de uma maneira muito sutil, diz que ele fora transformado de inútil em alguém útil para o ministério do próprio apóstolo Paulo. Essas expressões nós vemos na carta que Paulo escreveu para Filemão, no versículo 10 e no versículo 11. Mas além desses relacionamentos pessoais e ministeriais, certamente um outro detalhe chamou a atenção do apóstolo e que provocou, que motivou Paulo a escrever para os Colossenses. Esse grupo de irmãos, novos ainda na fé, estava sendo atacado doutrinariamente. Falsos mestres gentios e judaizantes faziam afirmações que descaracterizavam a genuinidade do Evangelho. Embora tivesse permanecido firme até o momento, a igreja corria o risco, corria o perigo de ser desencaminhada pela negação do Evangelho, pois esses falsos mestres queriam aperfeiçoar o Evangelho, veja só, com acréscimos de certas práticas religiosas e um suposto conhecimento superior. Diante, então, do sincretismo e desse ataque ao cristianismo, Paulo apresenta Jesus como Deus encarnado, o mistério anteriormente oculto e agora plenamente revelado, que possibilita uma nova relação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Jesus é o único que pode nos levar a ter uma verdadeira relação com Deus. Então Paulo apresenta Jesus dessa maneira tão especial como neutralizador das heresias. Entenda bem isso. Paulo demonstra que Jesus deve ter absoluta primazia na vida dos cristãos. Quando nós lemos, em geral, o capítulo 1, nós entendemos claramente que Paulo está dizendo o seguinte, que devido à sua singularidade, todo cristão deve demonstrar na sua vida a primazia do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, o meu desafio para você é exatamente esse. Diante de tudo que o Senhor Jesus Cristo é e do que Ele representa para você, você tem que demonstrar, eu tenho que demonstrar na minha vida, você na sua vida, a primazia do Senhor Jesus Cristo. O capítulo inicial, então, de Colossenses, nos mostra que a primazia do Senhor Jesus Cristo deve ser evidenciada em vários ambientes. Por exemplo, na nossa vida cristã, com certeza, deve ser evidenciado essa superioridade, essa primazia do Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele fez, isso vai refletir em nossas vidas também. E a primazia de Cristo é demonstrada também na realização do nosso ministério. Portanto, quando Paulo agora se dedica, nesses versículos 9 a 12, a orar pelos filipenses, ele está orando com um foco muito claro, pedindo que Deus permita aos colossenses evidenciar, mostrar que Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar na vida deles. E essa também é a minha oração por você. Eu queria que você me permitisse, eu vou ler o texto para você, para que você possa entender claramente. Se você tiver a sua Bíblia, aí pode me acompanhar na leitura que farei, Colossenses 1, 9 a 12. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora veja o versículo 10, o propósito, a fim de viverdes de modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse crescimento vai se dar através do fortalecimento com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Portanto, então, Paulo está orando por sabedoria. Embora esses irmãos estivessem produzindo fruto, Paulo sabia que corriam o risco de serem induzidos a abandonar a verdade. Como santos de Deus, esses precisavam não somente receber o evangelho da verdade, mas também eles deveriam ficar firmes na verdade do Senhor Jesus Cristo, não se desviando dessa verdade. Paulo então respondeu à necessidade deles com essa oração que ele elevou a Deus, que eles transbordassem de conhecimento da vontade de Deus. Querido amigo, a vontade de Deus foi livremente revelada no Evangelho e é o dever de todo cristão conhecer e viver de acordo com essa vontade. Paulo então orou para que eles recebessem pleno conhecimento, edificando sobre o que já foi ensinado em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja bem, o Evangelho não é uma revelação da sabedoria humana, mas é a revelação da mente espiritual de Deus. Portanto, Paulo não ora por seu entendimento intelectual do Evangelho, mas por uma percepção, por um entendimento espiritual mais profundo. Mas ele ora também para que eles vivessem de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Veja o versículo 10. Diferente de qualquer pessoa que tenha apenas um entendimento intelectual do Evangelho, aquele que entende o Evangelho espiritualmente, esse terá uma vida transformada. Não é apenas aquele que conhece o Evangelho, mas aquele que conhece e pratica, esse sim crescerá em discernimento espiritual para agradar o Senhor. O discernimento espiritual produzirá um povo que conhece o Senhor, um povo que produz o fruto de boas obras. E tudo isso é porque o Senhor nos fortalece pelo seu poder e que assim nos leva a herdar a herança celestial. Portanto, mais uma vez eu repito, nós estamos diante da verdadeira oração cristã. Paulo, sempre que orava pelos colossenses, ele diz que ele sempre dava graças a Deus, agradecia a Deus pelas qualidades da vida cristã daqueles irmãos. Será, querido amigo, que as pessoas podem agradecer a Deus por nossas qualidades na vida cristã? A palavra que tinha sido pregada para eles era uma palavra da verdade, e os efeitos que ela tinha produzido eram as principais virtudes cristãs: uma fé prática, um amor altruísta e uma esperança bem alicerçada. Mas essa carta não é uma carta apenas de felicitações. Mesmo não tendo fundado a igreja, ele a conhecia, pois conhecia Epáfras, o seu fundador humano, e sabia do potencial da igreja, situada num ponto bem estratégico, num ponto geográfico próximo das igrejas de Éfeso e de Laodiceia. Essa igreja de Colossos, próxima também de Hierápolis, embora pertencesse à menor dessas três cidades, mereceu uma atenção do apóstolo Paulo, porque ele considerava que os cristãos colossenses estavam sendo atacados por hereges que queriam desviá-los do cristianismo verdadeiro. Paulo tinha amor pelas igrejas e, para a igreja de Colossos, ele desejava então que ela crescesse em conhecimento e prática do cristianismo genuíno. Esse desejo paulino tinha uma razão de ser, pois assim entendia ele que, se avançassem em maturidade, teriam condições de resistir aos falsos mestres que tentavam desviá-los da pureza do Evangelho. O verdadeiro antídoto para o erro, para o desvio doutrinário, é um cristianismo comprometido com a verdade prática. Na linguagem bíblica, a falsidade e a verdade não pertencem ao mesmo campo de ideias, dos conceitos ou das teorias. Tanto a falsidade como a verdade são expressões práticas, são poderes de vida e morte. Ora, então, tendo tudo isso como pano de fundo, tendo em vista essas considerações, a oração de Paulo em favor dos colossenses tem por objetivo que eles conhecessem melhor a Deus para ter uma vida cristã prática e correspondência. E, na verdade, essa oração de Paulo, espero que atinja a você e a mim também, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Nesses versículos 9, 10, 11 e 12, nós temos a seguinte ideia. E se você quiser anotar, para mim essa é a frase que sintetiza esses versículos. A verdadeira oração cristã é dirigida a Deus em forma de intercessão, visando a maturidade prática dos nossos irmãos. Eu repito, a verdadeira oração cristã é dirigida a Deus em forma de intercessão, visando a maturidade prática dos nossos irmãos. E nesse texto, nós vamos encontrar 4 pedidos em favor da maturidade dos nossos irmãos. O primeiro pedido refere-se ao conhecimento da vontade de Deus, versículo 9. Eu leio agora para você o versículo 9 na linguagem da Nova Versão Internacional. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Qual é o propósito teológico da oração? É esse. O pedido é que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Agora, esse pedido é feito na esfera espiritual. É uma oração feita espiritualmente pedindo conhecimento da vontade de Deus. Mas qual é o método de se conhecer a vontade de Deus? Conhecemos a vontade de Deus em toda a sabedoria, em todo entendimento. Dessa maneira, sim, Paulo quer que os colossenses conheçam a vontade de Deus de uma maneira completa, mas não apenas na esfera intelectual, mas principalmente e definitivamente na esfera espiritual, na esfera experimental. O conhecimento que nós temos da vontade de Deus deve ser prático. Por isso, o segundo pedido que Paulo faz nessa oração está no versículo 10. E eu leio para você também na Nova Versão Internacional. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Querido amigo, esta é a finalidade prática da oração. O pedido que Paulo fez foi a fim de que vocês vivam de um modo digno. Você deve se lembrar de Efésios 4:1, quando Paulo diz que nós devemos viver de uma maneira digna da vocação que fomos chamados. A finalidade de vivermos assim, em primeiro lugar, é para o seu inteiro agrado. Mas certamente nós vamos testemunhar ao mundo de que o Senhor Jesus faz diferença no nosso viver. Qual é o método de demonstrarmos ao mundo que vivemos dignamente do Evangelho do Senhor Jesus? Quando nós frutificamos em toda boa obra, quando nós continuamos crescendo no conhecimento experimental do nosso Deus. Essa é a finalidade prática da oração. Paulo está orando por você e por mim, e orou pelos colossenses, porque essa é uma palavra eterna, ela afeta a nossa vida. Ele pede que nós conheçamos a Deus, mas pede também que nós vivamos dignamente diante do nosso Deus. O terceiro pedido refere-se ao fortalecimento que só pode ser obtido em Deus. Veja o versículo 11. No versículo 11, nós lemos as seguintes palavras: sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a sua força, com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Querido amigo, esta é a provisão para a vida cristã. Para a vida cristã, nós precisamos de fortalecimento que só vai ser obtido em Deus. O processo é que nós vamos sendo fortalecidos com todo o poder. E isso é um processo, não é alguma coisa que vem de uma vez só, mas vem em processo. O método é segundo a força dele, a força da sua glória em nossas vidas. E a manifestação, quando nós somos fortalecidos, sabe o que acontece? Nós vamos sendo perseverantes, nós vamos caminhando com mais segurança, sem desistirmos. Nós somos longânimos, nós temos uma maneira mais amável, mais paciente de nos relacionarmos com os nossos irmãos. Ah, querido amigo, quando Deus age em nosso coração, quando nós nos fortalecemos nele, realmente nossos irmãos também são abençoados. E, finalmente, o quarto e último pedido refere-se ao agradecimento que devemos dar a Deus. E este é o método da verdadeira oração cristã. Quando oramos, oramos com alegria. É a maneira de orarmos. Mas o método é orarmos sempre em tudo, dando graças a Deus, o Pai. E a consequência é que o Senhor nos faz idôneos e que o Senhor nos dá a herança com os santos na luz. A verdadeira oração cristã dirigida a Deus deve ter por objetivo a maturidade prática de cada um de nós, dos nossos irmãos por quem nós oramos. Que o Senhor lhe dê condições de experimentar, de conhecer cada vez mais a Deus e ter uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem